Sejam mais vindos mais uma vez ao Gacha, seu drop. Qual é a porra do que eu falo mesmo, caralho? É o drop de quê?
Seu drops quinzenal.
Beleza, amigos, quinzenal.
Cara. Você achou que eu ia acertar a entrada, cara? Achou errado, otário!
É, vamos lá.
Isso.
Sejam mais vindos. Puta que o pariu!
Sejam bem-vindos, cara.
Quem deve gostar disso é o Will, cara.
É, isso aí, já deve estar acostumado, deve ter rido as três primeiras vezes. Sejam bem-vindos a mais uma vez ao Gacha, seu drop quinzenal de animes. E agora acertei a porra da introdução.
Aí,
finalmente estamos aqui de volta, uma semana de atraso, por diversos motivos. Mas está aqui de volta e o horário continua no mesmo. O horário é ótimo, a data continua a mesma, porque vai sair agora essa sexta-feira. Mas na próxima sexta não vai esperar mais uma semana não, vai ter episódio, porra. Que tem qualidade, que tem...
Incorporou.
Bateu aqui, baixou um pouquinho. Já foi embora.
Baixou o cara do choque de cultura aí, né?
Se me voltar até de cortar o cabelo e dirigir uma Kombi em Nova Iguaçu. Então tá aqui comigo ele, Arthur.
E aí, galera, tudo bem? Vamos falar sobre a verdadeira troca equivalente hoje.
E também com ele, João.
Fala, amantes da sétima arte. Estamos aqui hoje pra falar dos animes que importam. Full Metal Alchemist. Desculpa, pessoal, o choque de cultura tá entranhado em mim agora, eu não consigo mais falar de nada que não seja essa
merda. Ele descobriu recentemente e tomou um Berradose.
Isso aí, eu tô vendo pelo menos uns 10 episódios por dia, até acabar tudo. Mas é isso aí, galera, Full Metal Alchemist, bom pra caralho, aproveitem.
E ele, Panda.
Infelizmente eu tenho que concordar com palestrinha, Full Metal Alchemist é um anime de verdade.
E eu, Roberto, seu host. E a melhor troca equivalente foi a do final. E o Magai melhor.
Mil vezes.
Então, se vocês não perceberam até agora e não leu o título, nós vamos falar sobre Full Metal Alchemist. Vamos falar da série como um todo, vamos falar da série de 2003, vamos falar do Brotherhood e vamos falar do mangá, o meu preferido. E nós não vamos falar do live action porque já temos um episódio inteiro só pro live action. Então, vamos pegar nosso bloco rapidinho de informações, né? Tivemos um e-mail, pessoal. Por favor, mandem mais e-mails. Também, mas ele que não deixou faltar aqui o e-mailzinho, nosso querido amigo Zetinos, que descobriu que nós é Zetinos. Pode falar aí esse belíssimo e-mail, João.
Ah, eu é? Pô, vamos
Você
lá.
Você foi o premiado.
É.
Então, eu vou tentar dar uma tunada aqui no e-mail. Eu estava ouvindo às horas da manhã podcast e acabei dormindo sem comentar. É, eu ouvi algumas semanas que vocês leram meu e-mail. É, meu nome na verdade não é Zetinos, na verdade, vem do meu apelido, é Tony. Tony, é isso mesmo, Tony? Tinos, Tony.
Tony Tornado.
Tinas Tanner, caralho, Tina Tanner. É o pequeno Z dos famosos, caralho, eu não faço nem ideia do que você tá falando.
Eu também não.
Sei lá, esqueci de onde vem. E agora, só esperando os podcasts de música que cá entre nós, Shigatsu é o melhor de música mesmo.
Shigatsu, você tá falando de qual anime, Arthur?
Shigatsu wa Kimi no Uso. You're Lying in April.
Oh, ok. Xingou alguém aí?
Não fique ofendendo o inglês do nosso amiguinho, cara. Ele tem tudo.
O inglês aqui é só pra miguelar, só.
Não, é porque, na verdade, ele pode ter falado qualquer coisa. Eu não, nem questionei a pronúncia. Ele pode ter falado qualquer coisa, porque ninguém aqui entende. Então, se tá certo ou não tá. Aí vamos continuar aqui em meio do Tony... Agora, nosso amigão Tony.
Tony Tornado.
Tony diz o seguinte, que ele também quer podcast dos shonens, do Shingeki no Kyojin. Full Metal Brotherhood, olha só, estão te atendendo aí, o Tony.
Que surpresa.
Inclusive, teu comentário foi lido já nesse episódio do Full Metal. E do Hunter vs Hunter e Boku no Hero. Cara, Boku no Hero a gente já falou pra caramba, hein.
Tá em voga Boku no Hero.
Tudo beat.
É, vai ter mais episódio aí dessa porra, então deixa quieto por enquanto. O Hunter vs Hunter é um que eu quero fazer. Então é isso aí, galera. Valeu, fechou, tchau. Valeu, Tony. Obrigado pelo e-mail aí.
Valeu, Tony, do serial.
É Tony, nóis. Do serial.
Eu tô procurando todos os Tones famosos, tá ligado? Tô dando o nome dele. Então esse foi o nosso único e-mail. Então, por favor, pessoal, manda e-mail, comente no site gacha.com.br. Nosso e-mail, gachapodcast@gmail.com. Pode seguir a gente no Facebook também, Gacha. O link pra tudo vai estar na show notes, que o Arthur tá postando lá todo dia uma música diferente. Todo o dia, sem falhar. Todo dia. Então você curte música japonesa, todo dia vai ter um negócio diferente pra você ver. Uma coisa diferente aqui no nosso bloco de informação que a gente tem que falar, né? Porque eu acho que é uma atitude muito da hora do Cinemark, que vão falar sobre o Anime Night, que eu descobri há pouco tempo graças ao Arthur, né? Obrigado, seu fofo. Que estão fazendo exibições de filmes de anime, e não só filmes, mas de live action em algumas salas, em algumas sessões no Cinemark. É chamado Anime Night. Tanto que agora já vai ter passado, quando esse episódio for lá, no dia 20/3, vai ter o... Qual é o nome do anime, Arthur? Fireworks. Que eu não conheço. Vou ver se eu consigo ir. Não sei se eu vou conseguir. E nos dias, aí já vai dar pra você que escutou esse episódio no dia. Nos dias 4/4, ou seja, 4 de março, né?
Abril.
Dia 4 de abril e dia 22 de maio vai ter exibição primeiro do Attack on Titans e o segundo vai ser o Attack on Titans no fim do mundo. Então são. Já
fizeram a continuação dessa porra?
É, mesmo? O live action do Attack on Titans.
Puta que pariu, cara. Agora é a gente ver o Eren perder todas as batalhas também em live action, é isso?
É, cara, é muito ruim essa porra, mas tem que ir, né, cara? É,
não tem, Arthur, você não tem, de verdade,
tem que incentivar, cara. Tem que incentivar. Não,
não tem.
Não, eu só vou comprar o ingresso, eu não vou ver.
Ah, tá bom. Ok.
O Fireworks até quero ir, mas o Attack on Titan, eu não curto.
Eu acho que o Cinemark podia disponibilizar um calendário com tudo já mais... Eu não sei quanto que eles adiantam já, mas um calendário com os meses já programado, porque assim, gente, o Cinemark é uma vez por mês, né? Então é uma data pro mês de março, abril, maio e assim sucessivamente. Então eu acho que se eles colocassem uma programação já mais ou menos aí dos próximos 6 meses, a gente poderia se programar melhor e eles acabariam, acho que, tendo uma frequência maior.
Mas caso você, ouvinte, que tá escutando isso, fala assim: ah, esse pessoal não gasta porra nenhuma, o live action do Attack on Titan é muito bom. Que bom que você gostou. Não é. Mas tudo bem, não deixa ele deixar, deixa que ele quer, é o mundinho dele. Tudo bem, eu queria ter gostado. Eu queria ter gostado, de verdade, eu queria ter gostado. Mas tá lá uma sala de cinema. Prestigie essa ação do Cinemark, que, porra, é difícil ver uma parada dessa mainstream no anime nacional. E é uma coisa que vai se bater palma, né? Então vai ter link na show notes sobre esse Anime Night Cinemark. E isso não é patrocinado, nós não estamos ganhando merda nenhuma com isso. Isso fique bem claro. É, gostaria, o Cinemark dá um ingressinho e já ajuda.
O Cinemark ia falar pra gente escolher os filmes que eles querem passar, né? E daí nós ia colocar
coisa boa. Mas aí, olha só, esse negócio do patrocínio, a gente tem uma questão muito importante, cara. São dois caminhos possíveis, né? A gente pode ir pra linha do patrocínio, mas aí o gacha vai ter que virar chapa branca.
Chapa então, branca é o caralho, ele vai falar que a gente gosta.
É, mas depende. Se o cliente estiver pagando, eu não sei se eu consigo não, meu amigo. Eu tô falando, não tô dizendo que eu vou falar bem, mas eu só tenho que parar de falar as palavras da maneira que a gente fala. Ou a gente pode fazer um Patreon no futuro, quem sabe? Aí nossos fala... ouvintes aí darem uma moral, olha só que legal.
Ah, mas Fireworks parece legal. Pena que quando escutarem já vai ter passado.
É,
né?
mais ou menos.
Mas o cinema que passou.
Mas tu não tá recomendando, Arthur? Tu já tá falando que é ruim, cara?
Não, é mais ou menos. Foi que é ruim.
Não, olha só. Ou é perfeito, ou é 10, ou... escola de samba. Ou é 10 ou é merda.
É, vi na internet atualmente, né?
É verdade, não é isso? 80, né?
Porra. Mais ou menos, não tem meio termo.
Então é uma merda, então.
Pronto, tá decidido. Desculpa aí, Cinemark. Tu não tá me patrocinando, eu quero que se exploda.
O Cinemark, mas já passou Your Name, né, no Cinemark, né?
Esse aí é bom.
Esse hein? Passou bom, pô.
Ô, Rogerinho, eu levei meu menino pra assistir isso aí, Rogerinho. Porra, tomou uma pedada na cabeça, vendo anime aí, voltou no tempo. Desculpa.
Bateu o choque de cultura, né?
Choque de cultura is overflowing, desculpa, galera.
Avisando, vai ter spoiler nesse episódio. Esse é um episódio de spoiler. Antes de qualquer coisa, terá spoiler. Eu acho que já foi bem claro. Se bem que Fullmetal Alchemist, eu acho que é uma unanimidade aqui. E se você já não viu, por favor, veja. Faça um favor a você mesmo. Seja o Brotherhood, seja ler o mangá, que tá relançando ainda pela JBC. Só veja.
O Brotherhood tá disponível no Netflix, então são 64 episódios, que tá acessível pra todo mundo aí, né?
Então é isso, pessoal. Vamos ao episódio.
Tem que ter uma vinheta, cara. Especial com esse episódio.
Uma vinheta. Vuvu, vuvu. Melhor vinheta. Full Metal Alchemist. Nós tivemos duas adaptações de anime, né? O de 2003 e o Brotherhood. Tivemos um mangá lançado aqui pela JBC. Estamos no meio do relançamento, né? Do remake, remaster, sei lá, da porra do mangá deles. Que tá saindo o modelo tankobon inteiro. Não meio tanco como ela lançou. Inclusive eu tenho todos, da primeira edição. Paga nós, JBC, tá? Que eu dei muito dinheiro pra vocês. Então, pessoal, desses três meios, qual que vocês mais gostaram? Vamos ignorar o live action.
Sim, não, com certeza. O anime Brotherhood, cara, é fiel à obra, é muito bem animado, não tem filhos desnecessários, acho que todo mundo tem tempo de brilhar. Acho que, assim, pra mim, a versão definitiva, pelo menos na minha opinião de merda, de versão definitiva, é a versão que quando alguém me pergunta sobre Full Metal, eu apresento. Tá aqui, esse é o Full Metal que você deve conhecer.
Eu assisti primeiro o 2003, né? Até certo ponto eu gosto, depois eu não sou muito fã, que é onde o anime passa original. E também, concordando com o João, uma coisa que não acontece muito nesse podcast, né? Inclusive, essa galera que escuta aí fala que eu e o João estamos sempre em intensa discussão e desentendimento, né?
Eu te amo, cara, não se preocupa.
Mas eu concordo com ele, é a versão que eu mais gosto, é a do Brotherhood. Eu já li o mangá também. Eu sei que algumas partes que tem no mangá, algumas cenas poderiam estar melhor adaptadas no anime, mas no todo, como é um anime de ação, tudo, eu acho que o mangá acaba pra mim. Como eu sempre disse, eu prefiro normalmente o anime do que os mangás. Eu prefiro a obra no anime, ou do Brotherhood, eu, Arthur.
Eu prefiro justamente o contrário. Prefiro a obra original, o que Arakawa queria passar naquela hora, naquele momento.
Coraçãozinho, para, coraçãozinho pra você.
Muitas vezes o diretor, ele muda alguma coisa e nem sempre fica do jeito que a obra deveria ficar. Então, eu sou mais o mangá, a obra original. E tanto, você devora melhor a obra de uma vez.
Cara, eu realmente tô com pana nessa, eu gosto mais do mangá, porque eu tive uma má impressão de 2013, porque eu já conheci o mangá.
2003. Então,
2003. Como eu já conheci o mangá, via quando ele começou a desviar da história original, eu cheguei assim, porra, tá fedendo, não tá legal, podia tá melhor, não sei, não curti. É que nem o meu problema com o final do Gantz. Do anime, que até um certo ponto eu acho ele muito legal. Depois ele começa a virar qualquer coisa. E o mangá da Arakawa tem um traço muito bonito, tem um ritmo muito bom. A JBC trouxe pra cá num formato meio tanco, né? Que é metade de um volume tradicional japonês. Não foi tão caro assim comprá-los. E eu tenho uma memória afetiva muito boa daquele mangá. De chegar no meu curso, chegar com 3 mangás que eu deixei acumular, deitar na minha cama e ficar lendo o resto da tarde. Mas o Brotherhood foi muito bem animado. Eu peguei certas cenas que eu gostava e dei uma cena que ficou muito, muito bem animada. Então eu também recomendo o Brotherhood.
Pra esclarecer um pouco o que o Roberto comentou, então, assim, essa adaptação que a gente comentou, que saiu em 2003, ela vai até o ponto que ela encontra o mangá que tinha pronto na época, e depois ela passa a ter uma continuidade original. Tanto que ela tem um final totalmente diferente, é o final que acaba que você tem um filme pra ver no final, tá. Então só pra explicar isso pro pessoal que tá perdido aí, que não conhece a obra de 2003, mas é basicamente isso, você tem ali um ponto do começo ali, acho que os primeiros 15 episódios, alguma coisa assim, que é exatamente, ele segue o mangá, aí depois ele vai pra uma rota totalmente original, não tem nada a ver com a história do Brotherhood.
Inclusive, eu acho que o começo da série de 2013 é melhor contada que o Brotherhood, só que o Brotherhood gigante na sua totalidade mole. Eu não terminei de ver todo o Brotherhood, seria desonestidade de minha falar que sim, mas as partes que eu peguei, tipo, aquela luta, vou ver como ficou no Brotherhood, porra, ficou fora. Aquele mini arco ali, como ficou no Brotherhood, porra, animaram bem pra cacete. Então eu vi o Brotherhood pingado, porque eu já conhecia a obra. É sensacional.
Sabe qual foi o meu problema? Eles queriam um hiato. Não lembro se é no último, é no penúltimo episódio. que é pra sair junto com o mangá certinho, né? O final da obra. Aí, nesse ato, ela me perdeu. Aí eu li o mangá e não fui baixar o anime pra ver o que eu já tinha visto no mangá. Eu não vi o último capítulo do Brotherhood, quando tava lançando, né? Depois eu assisti tudo de novo. E eu concordo com os relatores da importância da animação, né? A animação é fantástica. Querendo ou não, as duas animações são fantásticas, né?
A de 2003 pra época foi muito boa mesmo. É,
exatamente.
Inclusive elas ficam bem pouco datadas, né? Hoje você consegue encarar de 2009... Por quê?
Pouco 3D.
Isso.
Muito claro. Traço, muita tinta na tela, pouco 3D. Isso fez ela ficar bem menos datada hoje em dia.
Sinto uma leve animosidade em relação ao 3D, hein? Ó.
Sente? Não, nada. Nada. Imagina. Porra.
Vamos começar então com as informações sobre a obra aí, pra gente pra citar
vai,
o pessoal.
Manda ver, vai lá, garoto, informação.
Comparando aí então, como a preferência aí do Panda e do Roberto, né, o mangá, ele é composto por 27 volumes, que como o Roberto falou, estão sendo relançados, então hoje você encontra aí no Brasil todos os volumes aí, Amazon tem, é fácil, joga na internet o que
você
acha.
É, você vai poder ser legal. E lê legalmente.
Faz que nem eu, compro um monte de mangá que você já leu online e tá tudo encapado de plástico, guardado pra não estragar na estante, né?
Bem-vindo ao meu mundo também. É bem por aí.
Eu tô com Hellsing e Yu Yu Hakusho selados no plástico aqui pra não estragar, tá ligado?
Eu também. O Yu Hakusho e o Onizuka lá.
Então.
Já o anime, né, que foi lançado em 2009... Aí até 2010, né? São 64 episódios feitos pelo estúdio Bones, né? Aqui no caso eu tô falando do Brotherhood. Então, basicamente aí, digamos que esses são os dois pilares aí da obra do Full Metal, né? Então, a gente tem um mangá com 27 volumes, que dão mais ou menos, se não me engano, 110 capítulos, alguma coisa assim. E o anime com 64 episódios aí, adaptando a obra de cabo a rabo,
seguindo o mangá,
com a exceção do primeiro capítulo.
O primeiro episódio, ele deu um gosto ruim na boca de muita gente. Falou, já lá vem, vamos cagar de novo. Mas não, foi bonitinho. Então, nós vamos falar sobre alguns aspectos da obra. Nós não vamos falar da obra inteira, porque queremos que vocês escutam também com a gente. E porque o podcast desse que vai ser grande teria que ser maior ainda. Eu acho que nossa ideia aqui é fazer mais um drop, se não um episódio tão grande pra você consumir de maneira forte. Mas por favor, mande um e-mail pra gente, meus queridos, falando sobre a parte que nós provavelmente não vamos falar. Que a gente vai falar, não, seus burros pra caralho, deviam ter falado daquela cena, daquela luta.
Isso,
ah, não.
Eu acho que vocês colocarem os pontos que vocês gostam da obra, pra gente, às vezes, falar na leitura de e-mails e tal, e dar um pitaco, vale a pena, eu acho.
Cara, a obra que começa pequena, começa num escopo pequeno, e depois começa a crescer, tanto em escopo, tanto em profundidade de significado algumas coisas. Como o próprio significado da porta atrás dos irmãos. O significado da troca é equivalente à guerra civil contra o Shibao. Ela não parecia que ia chegar nesse ponto. Vocês sentiram isso também no começo da obra? Ou já estava se preparando para ser um épico?
Cara, eu não esperava nada. Quando eu comecei a ler Fullmetal, eu era muito inexperiente de mangá, de pensar em coisa séria. Mangá era coisa de diversão e tal, sabe? Eu nunca pensei que eu ia ver assuntos tão sérios e densos numa obra para criança, entre aspas, para meninos, entendeu? Então eu não esperava nada. O traço é legal, o cara usa ciência. O poder do shonen é a ciência.
Sim, nesse shonen, né, que o universo é regido por praticamente um regime militar na cidade, né? Que a parte aristocrata e militar se misturam no meio lá, né? Tem bem influências germânicas daquele mundo. E, como diria no Black Clover, magia é tudo nesse mundo. Umas 50 vezes no primeiro episódio.
Marro!
Existe alquimia e ele parte de um princípio bem interessante, que é a troca equivalente. Então, se você quer fazer alguma coisa, você tem que dar algo em troca. Alguma coisa em volta. Você não pode criar algo no nada. Então, isso criou um poder com uma certa limitação. Eu acho chato quando algumas séries botam um poder que parece que não tem limite nenhum e acaba dando o efeito DC, que eu gosto de falar, que é os caras são tão poderosos que pode desafiar eles. O que seria depois maior do que eles?
A alquimia no universo ali, ela é apoiada em três pilares básicos, que é você quebrar desmanchar, desconstruir, entender e reconstruir. Então, todo o processo de alquimia, toda essa mágica que a gente colocou, essa magia, é baseado nisso. Então, não é uma coisa criada do nada que o cara imagine, não. Tem todo ali, naquele universo, tem toda uma base científica que os alquimistas têm que dominar para poderem serem capazes de executar aquilo.
Um ponto importante do que separa o Full Metal... O Hunter vs Hunter tá nessa mesma categoria, mas que separa esse anime do shonen típico é esse poder, essa alquimia... Tem limite e regras bem definidas. Então você não vai ter é o que eles chamam de S-Pool, né? Que é o personagem no linguajar popular tirar daquele buraco escuro um poder que nunca foi falado antes e fazer um... Não tem Deus Ex Machina. É basicamente o seguinte, ele vai resolver com regras que estavam planejadas desde o início. Ou seja, aquela regra estava escrita. Ele resolveu aquele problema usando dentro dos limites do que a alquimia permite. Então isso cria um contexto interessante e você tudo que acontece na série em relação ao desfecho de arco, desfecho de personagem, é factível, porque as regras estavam bem claras desde o início. A alquimia tem um limite. Você não pode sair fazendo uma coisa muito absurda porque aquilo tá especificado. Diferente de outros animes em que o cara tira poder
da bunda.
Da bunda, é isso aí.
É, e ele mantém isso até o final do anime. É. Ele mantém essa regra do troca equivalente, do limite do poder, do que você tem que sacrificar pra fazer aquilo até o final.
Exatamente. Tem Deus Ex Machina. A porta é um Deus Ex Machina.
Mas a porta tá lá desde o começo.
Mas é um desafio, não deixa de estar lá no começo.
O que o João colocou é que é aquela parada que ninguém sabia. Isso que eu acho que o João quis dizer.
Não, mas só que ela podia mesmo estar lá desde o começo. Vamos lá, um poder que é Deus Ex Machina. Cosmo. Cosmo é o poder Deus Ex Machina, porque ele não tem limite. É só você levar seu Cosmo até o infinito e você vai conseguir tudo que você quer. Mas a porta, o conhecimento, ela além de estar lá desde o começo, assim como o Cosmo, mas ela tem um preço, ela cobra... Ela cobra algo do protagonista. Então muitas vezes ele fala: ah, eu vou, como ele já aconteceu, eu vou até a porta e vou acessar aquele conhecimento que falta eu ter. Isso acontece mais de uma vez no anime. Mas ela não vem como uma consequência boa. Todo mundo que conhece a porta, conhece a verdade, perde algo valioso.
Que nada vem de graça aí no meio. Tanto que logo no começo da série, quando os irmãos estão pra quebrar o famoso tabu, eles começam a estudar sobre isso. Não sobre a troca, mas nos ingredientes pra se fazer um ser humano completo. E acharam que todos eles, dessa forma, estariam fazendo essa troca. Essas substâncias pra conseguir transmutá-las em um corpo. Mas o que tem além disso? Por que tal transmutação no tabu? Por que seres humanos não é uma coisa, não é um simples objeto? Tem coisa além disso, que é basicamente eles não conseguiram transmutar a mãe dele. Eles transmutaram um homúnculo, que não deixa claro isso no começo do anime, mas não era a mãe dele. Então eles criaram vida, e por ter criado vida, eles tiveram que pagar um preço pra porta.
Um preço muito caro.
É, pra situar, se tem alguém que tá escutando isso aqui que não assistiu, né, mas é isso que o Roberto falou, são duas crianças que estão tentando ressuscitar a mãe, e por falta de instrução... Ou simplesmente por estar sendo levado por um sonho, por desespero e por arrogância, a gente pode dizer, acabam tentando quebrar esse tabu que é trazer a mãe deles, ou um ser vivo de volta à vida, né? E ali eles a compreendem, né? Nesse primeiro arco ali, nessa primeira história que é contada, eles compreendem, ou pelo menos passam a ter que começar a questionar o quanto que vale a vida humana. Né? Então eu acho que de começo a série já traz uma pergunta filosófica muito pesada. O que vale uma vida humana? O que é uma troca equivalente para você ter o direito de recuperar uma vida humana?
É, e até o que impulsiona toda a obra, né, que é a busca da pedra filosofal, chega uma hora que, pelo amor de Deus, se não viu a série até agora, para essa porra, tá ligado? Pausa, vai dar uma olhada na série, é legal pra caralho.
Só são 50 capítulos.
Vai por mim. Porra, vai, dá uma lida. E chega uma hora na pedra filosofal e fala: cara, essa pedra que tem o poder de fazer aquilo que a gente quer, de pegar o corpo do meu irmão de volta, de conseguir meu braço e perna de volta, é feita com vidas humanas, é feita de vidas humanas. Vidas humanas foram tiradas pra fazer e ter esse poder. Então, na verdade, ela não tá criando nada do nada. Ela tá usando a vida, ela tá trocando aquelas vidas por aquilo que você quer. Isso ainda tá na regra do anime desde o começo.
Sim, então, uma coisa legal, justamente, é o Deus Ex Machina, a solução milagrosa, tem um preço altíssimo. E é um moral. Preço que. Isso, um preço moral, e é um preço que os personagens principais, os heróis, não estão dispostos a pagar. Então, assim, isso engrandece absurdamente o anime. Justamente essa,
causa, né?
Essa questão moral que eles, tipo. Cara, o preço é mais alto do que eu tô disposto a pagar. O que que tá acontecendo? E os caras estavam. Era uma busca constante deles desde o início. Tem que achar a pedra filosofal, tem que achar a pedra filosofal. Quando os caras finalmente acham, eles descobrem que, tipo. Não é o melhor jeito de resolver o que eles querem.
Porque descobriu que, cara, nada se tira do nada.
Exato.
Silent Green is essa... made of people.
Isso.
Poxa, essa alguém conhece essa referência? Nossa, não sabia, cara.
Essa questão que o João colocou sobre pagar o preço, né, daquilo, a gente tem ali, logo no começo, a gente tem aquele arco da Quimera, né? A primeira Quimera.
Ah, famoso então, arco da Quimera.
Então, assim, esse é o ponto, né? Então, para ter acesso, para poder continuar sua pesquisa, o alquimista da linha biológica, o Tucker, né? Ele simplesmente sacrifica, ele paga o preço, sacrificando primeiro a esposa e depois a própria filha, para continuar sendo um alquimista federal. Então, essa questão do preço, a ética, a moral, e assim, durante esse arco, né? Quando o Tucker indaga o Edward, né? Quando o Edward fala que aquilo tá errado, que ele não precisa fazer aquilo, ele volta a pergunta, né? E devolve. Mas vocês fizeram uma coisa pior, que foi... naquela hora ele até acusa, né? Que você perdeu o corpo do seu irmão, que você perdeu o seu braço e sua perna. Então, assim, essa questão do que vale as coisas, o preço de cada coisa, a troca equivalente, é muito bem trabalhada na obra e sempre é gerado um questionamento em relação à ética, à moral humana, a como lidar com cada situação dessa, o que é certo, o que é errado, quando é certo, quando é errado.
Eu vou dar um parênteses agora pra gente justamente falar da parte da Quimera. Que você sentiram que foi aí que falou assim, opa, eu tô vendo alguma coisa diferente, eu tô vendo alguma coisa que vai ir pra frente. Foi na saga das Quimeras ou foi mais pra frente que vocês sentiram isso?
Não, foi quando apareceu. Pra mim foi pelo menos, assim, essa saga ela tem um impacto emocional. Mas pra mim, assim, desculpa, eu sou um amante dos shonens e pra mim tem que ter porrada. Foi quando apareceu o Shvarudin, como é que é o nome dele?
O Scar.
Isso. Então, quando ele apareceu, eu falei, caraca, esse é um maluco que é um desafio aí, que é complicado. Porque assim, até ali, a galera que apareceu ainda era meio bucha. Tu olhava assim, tá, legal, mas não sou um desafio. O Edward é jovenzinho prodígio, sabe, resolve tudo, tem a mamata da alquimia sem o círculo de transmutação. Só que o Scar veio, o Scar era um desafio de verdade e que a galera experiente tava com medo dele. Eu falei, então, opa, agora tem um antagonista maneiro. E assim, toda história precisa de bons antagonistas. E o Full Metal, os caras, na minha visão, o primeiro dos antagonistas fortes, né? Que ficam até o final e é um cara, representa muito bem.
Sim. Eu gosto muito desse arco da Quimera, quando ele começa, não só pela a grande cena que todo mundo comenta, que todo mundo tem meme sobre isso, que é do Tucker.
Cara, fizeram até um meme do iFood, bicho.
Ah, eu vi do iFood, eu ria. É bom pra Nina, é bom pro Conome do Cachorro.
Alexander.
É bom pros dois juntos, parabéns, iFood. Vocês deviam ter feito isso, não fã. Porque não só começou a mostrar, tipo, olha, a parada pesada, tem alquimista que chega e funde a filha dele pra se tornar famoso, pra ele continuar no exército, pra ele continuar tendo prestígio. Não só isso, mas também a começar as intrigas militares no meio da parada. O Mustang, que era pra ser só mais um personagem, começa a ter um destaque um pouco maior. Você consegue sentir o peso dele, né? Começa a ver naquela série falando o que que tá acontecendo, por que que ele tá dentro do exército, será que tem alguém grampeando, será que aquilo foi obra de dentro do exército? E o que que é esse exército? O que que é esse exército de Ametris? Que começou a vir em paralelo o Scar, né? Falou assim, porra, ele é estivaliano. Ametris teve uma guerra com o Estival. Mas como é que foi essa guerra? E assim foi se desenvolvendo. Eu achei essa parte sensacional. Começou a atiçar minha curiosidade. E eu via cada episódio falando, pô, como é que tá essa intriga política? Como é que tá dentro do exército? Porque eu sou maníaco pra essa parte mais... Esse thriller mais psicológico da parte da série, de séries em geral. É porque eu acho que isso cria um world building muito interessante. Dá uma profundidade, uma dimensão do que não é só os irmãos correndo atrás do diabo da pedra filosofal. Então você tem o próprio Scar, como o João colocou, um antagonista, mas cara, ele não tá lá só por ser mal, por ser mal. Você começa a ver aos poucos a como a Metis atracou Ishbal, o que aconteceu lá, como ele sobreviveu, o rancor que ele tem de todo mundo de Metis. E como ele avança, ele chega no Edward, e como eles acabam estando do mesmo lado em uma certa parte, que viram que parte dos inimigos deles eram comuns. Essa parte é sensacional pra mim. Sensacional.
Pra mim, foi quando... Porque o mangá, ele não começa contando a história dos irmãos. Ele começa eles lá na cidade, atrás. Então, quando mostra o que eles fizeram, quando eu vi aquela página dupla mostrando a mãe deles, foi aí que eu já achei diferente.
É a mãe, entre aspas.
Isso, né? Aquele ser que ele achava que era mãe. Aí tem todo o lance do relógio, de queimar tudo e escrever no relógio. Ali foi a parte que me tocou. E como Roberto também disse, né, a intriga política, quando começa a entrar, e tem, pra mim, a cena mais triste, pra mim, o melhor encerramento de anime, é o funeral do Hulk. Entendeu?
Até arrepiou aqui.
Cara, viu? Quando ele morre, aquele que constrói o personagem, que ele ama a família dele, e Envy usa a família dele contra ele.
A forma que ele morre, fala assim, o cara luta bem pra caraca. Como vão derrotar esse cara? E você percebe uma falha dele, que tava bem na sua frente, falha entre aspas, né? Uma guarda baixa dele, que tava sempre na sua cara, a série inteira, porque ele sempre chegava e falava da família dele. Aí um discurso, você nunca pensou que isso poderia ter sido usado contra ele. E do nada, pã, na sua cara. E assim ele morre. E morre. Morre, foi embora. Morreu. Foi pro limbo. E você pensa assim, caraca... As coisas têm peso.
Quando fala assim, aí aparece a família dele no funeral, né? A filha, a esposa. E ela, a menina, fala: por que estão enterrando o papai? Tira ele dali que ele tem que trabalhar. Aí, cara, já arrepia. Aí entra Roy conversando com o Hawkeye. E ele para, assim, põe a mão no rosto. Tá dando a salva de tiros. E ele fala: poxa, porque um dia inventa de chover num dia tão bonito, né? Tá chovendo bastante. Aí tá um céu azul, céu de brigadeiro. Aí quando volta, ele tá chorando assim. Aí ela fala: é um dia muito chuvoso. Aí nem. Não corta pra entrar a música nem nada. Começa a música da cena e sobe pro céu assim. Cara, eu achei isso fantástico. A direção do anime ganhou 10 de 10 nisso e me tocou bastante. Assim, eu passei uma semana fazendo. Caralho! Você parava assim e lembrava dessa cena. E me tocou bastante isso, assim. Foi aí que a série me pegou pelos freios e me levou até o final. No caso, a 2003. Assim.
Sim, o traço. Ele conseguiu captar muito bem a emoção, mesmo sendo uma cena simples, né? Ela quase não tem background em algumas partes. No mangá, ele conseguiu fazer um efeito muito interessante. E foi passar pro anime de uma maneira muito boa. Então nós vimos que é que o Fullmetal tem vários layers, né? Temos o layer da aventura, do shonen básico, que é dos garotos. O layer moral, o layer filosófico dele. E as intrigas políticas no meio. Isso tudo misturado numa só série. Então, dessa sopa de coisas que tem nessa série, pessoal, o que foi que deu aquele pan? Você pode ser uma luta, um momento. O que vocês acharam que, tipo, caraca, é isso? Isso é o que essa série tem pra me oferecer.
Cara, acabei já dizendo, né, que é o do Scar. Mas se eu tiver que escolher outro momento, é a luta do todo mundo contra... A primeira vez que eles encontram com o Furia, o Greed tá até junto, e tu vê, caraca, esse maluco não dá pra ganhar não, hein?
É, ele não é só um...
Ele não é só o chefe. Ele não tá ali no poder porque ele herdou, porque ele é só politicamente forte. Não, ele tá ali porque ele é forte pra caralho. Assim, não tem como conspirar contra esse maluco. E o cara tem um olho boladão, Sharingan as trevas aí. Então, meu amigo, tem pra ninguém não, cara. Esse capítulo, eu admito, porra, foi quando deu aquele estalo, que assim, tem aquela crescente, né? É quando você fala, cara, como é que os protagonistas vão resolver a treta agora? Assim, tu tem, tipo, até o Scar ainda era um antagonista, mas ainda era um antagonista um pouco acima. É um obstáculo, mas que pode ser superado. Agora o Führer, como ele foi apresentado, e eu até vou dizer que até o final da série, cara, é uma barreira intransponível.
É, fora que ele tinha todo exército com ele.
Todo exército, é a questão da conspiração, tá tudo com ele. É aquele vilão... É, tudo bem, tem pior, mas é o vilão que deixa você... Tipo, cara, não dá pra resolver. Com esse cara, não tem como. Isso eu achei muito bom. O Fullmetal é um momento que pra mim marca bastante. Como eu disse, né? Eu sou um cara simples, eu gosto de ver boas porradas. E essa, pra mim, é uma das melhores porradas, é... Greed é todo mundo contra o Fury, era a primeira vez que eles se encontram. É basicamente corre negada porque o cara tá. Vai comer o teu rabo aí, meu irmão.
Uhum. Eu gosto dos momentos de inteligência de Ed. Como você falou aí do Greed, quando ele luta contra o Greed, que ele começa a usar a própria dureza do Greed contra ele. E quando começa a aparecer os homúnculos, quando você vê, por exemplo, a verdadeira forma do Gluttony. Mas teve outro momento, que é como a parte da política, quando fica aquele negócio da tenente lá, que toca um fogo na mulher e era um boneco, e você pensa, meu Deus, que isso? Aí roda que é tudo a mando do Roy, né, pra poder investigar.
E você começa a ter um carinho a mais pro Roy, né, que antes ele era só o cara...
ele só era um babaca.
O cara que se acha fodão e quer subir na carreira militar. Ele se cria como personagem e começa a ter uma outra motivação além de simplesmente subir na carreira militar.
Pra mim, a série no todo, assim, ela tem vários pontos que pra mim são essenciais e constroem a série no todo, como a gente falou, em termos de política. A Guerra de Chival, ela traz a questão dos alquimistas que sofreram com aquilo, que tanto que o Mustang fala que aquilo não foi uma guerra, foi um massacre, né? Em muitos momentos na obra é tratado como massacre de Chival. Mas, assim, pra mim, o momento mais... que coroou tudo, assim, foi o final. Pra mim é o último episódio, o último capítulo que é...
Não, vamos deixar, já que é o último, vamos deixar pra falar dele depois.
Tá, então posso pegar outra coisa, então?
Fala, manda ver.
Então, um ponto, assim, que chama bastante atenção na obra, assim, que é bem, que é contado ali, acho que é por volta do episódio 20 e poucos, eu acho, eu não lembro direito, é quando eles contam o arco do treinamento, né, quando os irmãos Eric vão treinar com a sensei deles, né. Que eles são deixados na ilha, né? Até que eles entendam, eles têm que sobreviver um mês lá, né? Pra eles começarem o treinamento com ela, né? Pra eles entenderem o que é o um é tudo e tudo é um. Então, pra eles entenderem que quando eles estão lá, que eles começam a ter que matar os seres vivos pra comer, porque eles têm que entender, no caso, destruir, né? Decompor e recompor, no caso, né? O alimento deles. Então, eles passam a ver o universo dessa forma, o tudo, né? Toda a natureza, tudo. O universo todo funciona assim. Então é tudo uma coisa só. E a alquimia tá inserida dentro disso, né? Tanto eles chamam, né, o Deus Superior, né? Que é aquele que é mostrado aquela, quando eles vão pra porta, né? Uma coisa também, que a gente comentou meio por cima, mas pra galera que às vezes, não sei se pegaram, normalmente são aqueles que precisam de um círculo de transmutação. As únicas pessoas que não precisam do círculo de transmutação são as pessoas que viram a verdade, que tentaram de alguma forma... quebrar alguma regra da alquimia, que na maioria dos casos é, né, uma transmutação humana.
Um tabu, né? Mesma regra.
Que é a transmutação humana. Então, as pessoas que tentaram fazer essa transmutação acabam vendo a verdade e, por consequência, perdendo alguma coisa que ele é inestimável e, por sua vez, acabam adquirindo esse conhecimento.
Tem que também explicar o que é a verdade. Né? A verdade é o conhecimento de tudo que tem na humanidade que passa fritando o seu cérebro.
É, o conhecimento do universo todo.
Eu acho que então já cola no meu momento, aí, podemos falar juntos, que seria o momento que o Edward começa a entender o que é aquela verdade, o que é aquela porta, aquela figura com a silhueta branca no qual tinha o braço e a perna dele. E ele olha de outra vez o corpo do irmão dele. Entendendo, falando assim, quem eu sou? Sou a verdade. Mas no mangá, nunca deixam exatamente claro o que é a verdade. Aquilo ali seria o quê? A representação de Deus, de todo o conhecimento. Tanto que no primeiro homúnculo lá do Chival, antigo.
O homúnculo.
É, o homúnculo. ele também tem esse contato com a porta. E aquele contorno da porta é sempre o contorno daquele que tá olhando pra ela. Então é como se fosse você mesmo falando assim: olha só, eu tenho um certo conhecimento aqui, mas o que você vai dar pra mim em troca? O que você tem pra dar isso em troca? E de novo com as mesmas regras do anime, aquilo que você não, nada cria do nada, você tem que dar algo em troca pra aquilo.
Sobre isso que o Roberto comentou, sobre o que é aquela silhueta, né? Aquela silhueta que tá esperando lá da porta, né? No final do anime a gente tem aquela hora em que o homúnculo primordial, né? O pai homúnculo, né? O primeiro deles, quando ele tá lá com as duas esferas, né? As duas bolinhas, ele, a esfera branca e a preta conversando, né? Quando a bolinha fala, né? Eu sou aquilo que vocês chamam de mundo, ou talvez universo, ou talvez Deus, ou talvez verdade, que é o que a gente diz. Ou talvez tudo, ou talvez um, eu sou você. Então, essa filosofia por trás disso, de entender o universo, de entender tudo, aquilo ali, eu imagino que seja o reflexo da pessoa, entendeu? Conforme ela vai tendo que abrir mão das coisas para poder conhecer mais. Então é basicamente isso. É isso que o Roberto falou. E aquelas silhuetas que já estavam com o braço do Ed, né? E com uma perna, né? Então, em troca desses da perna, né? Foi quando ele foi tentar fazer a transmutação humana da mãe. E o braço foi quando ele foi fixar a alma do irmão dele, do Alfonso, naquela armadura, né? Então é isso, basicamente. Para mim, pelo menos, assim.
A visão que eu tenho é um pouco diferente. Porque tem pessoas que seguem aquela... Não vamos falar sobre fazer uma aula de teologia aqui. Mas tem aquelas pessoas que dizem que Deus está dentro de todos. Ele é a conjunção de todos. Então, meio que... No mangá fala, mas não fala... Fala outra vez no começo. A primeira vez que explica, que mostra como foi lá a conversa com a porta, com aquele ser, né, com a verdade, ele fala que para muitos eu sou isso, eu sou aquilo, e se você ver, pegar a inscrição daquele portão, tem um monte de nomes que seriam nomes divinos. Então, aquele ser, naquele mundo, é Deus. É o ser supremo que detém todo conhecimento e poder. No mundo que todo conhecimento e poder está dentro da alquimia, ele é o ser supremo. Mas ela representa como ele... sendo um reflexo da pessoa, né? Pegando a parte da Bíblia que diz que Deus, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então ela utiliza essa representação.
É, eu já vejo um pouco diferente. Vocês querem falar do final agora?
O que você quer falar do
final? Sobre o sacrifício final do Ed. Aquela porta representava a alquimia, nunca foi de um plano terreno, foi a tentativa de mudar o natural, aquilo que está acontecendo. E aquele conhecimento da alquimia estavam atrás daquela porta. Então aquilo que seria Deus, tudo, aquilo, conhecimento, estava falando assim: olha, cara, tudo isso aqui, esse poder de Deus, está aqui atrás dessa porta. E para você ter isso, cara, você tem que abrir mão de alguma coisa. E quando ele sacrifica a porta, a própria porta, ou seja, o seu conhecimento de Deus, isso, o seu conhecimento, que o homúnculo tentou chegar a Deus, tentou abaixar aquele cara para ele tentar ser algo além daquela aquela pequena bola escura dentro de um vidro, o que ele sempre achou que ele fosse, o Ed já fez o contrário, falou: isso é uma coisa sua, eu sacrifico o meu conhecimento em troca do meu irmão, que eu não tenho um sacrifício maior do que esse. Tanto que é um final que me arrepia, porque a sombra da verdade sempre fala assim: porra, parabéns, finalmente falaram a coisa certa. Porque aquilo não é humano, não é deles.
Exatamente.
Aquilo dali é como se fosse um dom. Então, pra você fazer alguma coisa, você tem que abrir mão. Então, ele abriu mão da conexão dele, basicamente divina, será que podemos fazer dessa forma, pra conseguir ter o irmão dele de volta. Assim como o irmão dele, em um momento desesperado, deu a única coisa que ele tinha, que era a alma dele, pra conseguir ter o braço do irmão de volta.
Eu usei essa frase como status em Messenger, não lembro o que era, por muito
MSN,
tempo.
Né?
Irmão e Brother Win, cara, foi muito tocante, cara. Eu fiquei...
Foi um final foda. Mas vamos parar com essa porra de baixo astral, que é porra que o gasto da baixo astral não, caralho. Estamos falando muito sério nessa merda.
Então quem tá falando de Fullmetal?
Porra, Fullmetal é minha alegria, Fullmetal é viagem. Vamos falar, João, do melhor personagem, cara.
Ah, posso falar? Já acabou o momento triste? Acabou? Pô,
parou. Tá muito triste essa porra. Tá meia hora agora. Mais meia hora a gente falando.
Ah, e deixa eu ver aqui. O personagem mais legal é Major Armstrong. Major não, desculpa. Promovi o cara. O Armstrong. O gigante, louro.
Musculoso.
Musculoso pra caralho e com um pinguelinho dourado na cabeça. Cara, esse cara é...
É pra isso que eu vejo anime. É pra você ter essa insight filosófico enorme e ter a galhofa no meio, porra.
Exato. Ele é a galhofa representada e tudo fica melhor quando a irmã dele aparece. Que é outro personagem ótima, que contrasta muito bem com ele, que é, tipo, apesar de ser um cara fortão, um mega potencial, mas é um banana. E a irmã dele é... Tipo, é tudo que a família dele queria, que era um herdeiro forte pra levar a família adiante. A irmã dele é a mandona, faz as pessoas trabalharem pra ela. Cara, esses dois personagens pra mim são excepcionais. Os dois irmãos Armstrong, um por ser um alívio cômico, o outro por fazer a história andar, por ser um paralelo bom também com o Mustang, que a gente tem na parte da intriga política, só o Mustang fazendo esse viés, aí a irmã do Armstrong aparece, tá ali também brigando, é uma concorrente, seria uma concorrente forte num golpe militar, alguma coisa assim.
No golpe do golpe militar, né?
Golpe militar, exato, mas assim, se o regime caísse, quem eram as pessoas mais fortes pra assumir? O Mustang e ela, então isso dá um... como é que eu poderia dizer? É um rival, não vou te chamar de antagonista. É um rival para as ambições do Mustang. E isso é legal ter para motivar o personagem também. E é cada um tentando mudar o país do seu jeito, da sua forma. Isso eu acho muito bom nesse personagem.
Um acaba não invalidando o outro.
Não, nem de longe.
Mas eles querem um objetivo final, mas eles olham de uma maneira diferente pra esse problema.
Não, é uma relação de rivalidade mesmo. E isso é uma das coisas que é mais legais. Dessa personagem, né?
Cara, a cena do Armstrong chegando no marido da mestra dos irmãos.
Aí você chegou.
Eles param, eles explodem a roupa com o próprio músculo, olham um pra cada outro e falam, vai dar porrada.
É muito eles bom, marido. O marido da sensei é muito bom, cara.
O momento que eles batem a mão e apertam, há uma ruptura no universo, em algum lugar. É uma cena linda.
Tem uma que eles batem com o músculo, né? Eles dão uma encontrada com o braço. Que é muito bom aquilo, cara. É totalmente sem sentido, mas você olha, cara, esse negócio é genial isso. É muito.
Sim, é pra isso maneiro. Que eu vejo anime, caralho. Eu pro rir, cacete.
Pra ter sangue, risada.
Uhum, pensar na minha vida, mas ter o Armstrong no meio. Cara, vamos falar, já que a gente não tá falando tão certinho da série, é mais um apanhando geral, atirando pra tudo quanto é lado. Arthur, vamos manter a porra do bom humor aqui, que aí tava muito triste. A sua luta preferida, cara. A luta.
A luta que eu mais gostei envolve um personagem, acho que é um dos meus favoritos, é o Mustang, no caso. Porque, assim, de todo mundo ali, tipo, o Ed e o Afonso, assim, por eles serem protagonistas, eles têm essa parte mais de fazer as coisas corretamente, como a gente falou sobre a Pedra Filosofal, o peso de usar ela ou não. Só que de todo mundo, o Roy Mustang, eu acho que às vezes ele é o mais humano, no sentido do egoísmo humano. Então, quando ele derrota a Luxúria, no começo, bem no começo... Aquilo ali é meio que um massacre, né? Dá pra colocar dessa forma, né?
Tu pegou a minha luta, né? Tu pegou a luta que eu gosto, né, seu desgraçado? Obrigado. Vou ter que pensar em outra aqui. Obrigado. Agora vai falando aí. Vai falando bastante tempo.
Aquela luta, ela representa esse egoísmo humano, aquela raiva que ele tava, tudo aquilo. E essa parte do egoísmo humano que eu comentei, que essa parte desse mais humano, é representada também no final, quando ele usa a Pedra Filosofal para recuperar a vista, após ele ter sido obrigado a fazer uma transmutação humana para salvar a Hawkeye. Veja, não tô dizendo que ele é um exemplo, tá? Mas eu acho que isso humanizou o personagem, claro, de uma forma ruim, essa questão de usar a pedra, tudo que a gente falou. Só que isso deixa o personagem mais humano, e eu acho que ele é bem interessante por causa disso. Ele tá ali envolvido. Então, quando o Armstrong fala com ele lá, logo que acontece aquela questão que o Führer fala, ó, vocês não podem falar pra ninguém, fala pro Ed e pro Armstrong, ó, vocês não podem falar pra ninguém, não sei o quê. Daí, o Roy indaga o Armstrong e ele fala, não posso falar, não sei o quê. A Hawkeye fica meio puta, mas O Roy fala, não, ele falou isso, mas significa isso, aquilo e tal, tal. Então, assim, eu acho, eu gosto muito do Roy, claro, sendo o protagonista, acho que ele é o personagem que eu mais me identifico exatamente por essas falhas do caráter dele, nesse sentido de humanizar o personagem, sabe? Eu gosto bastante dele, então por isso que é minha luta favorita aí.
Fala aí, Arthur, é bom não escolher a minha também.
Arthur, lá, de
novo? Eu tô saindo. Arthur é fora, porra, caralho, João. Não, João não, João acabou falou agora, pô. Vai, Panda, fala você.
Eu vou citar uma luta que eu acho importante, porque eu gosto muito das lutas de Full Metal, então eu não consegui ainda decidir uma luta em si, mas eu gosto muito de outra luta de Roy, que é quando ele derrota o Envy, sabe, assim, foi como a minha, uma das cenas prediletas minhas é a morte, o funeral do Hughes, é quando ele extravasa ali e acaba com o Envy, e, tipo, é uma lavagem de alma muito grande. Muito grande mesmo. E tem a luta contra o pessoal da China, o Grid, né? E contra o Führer. Aquela luta ali é muito boa também.
A minha luta favorita é do Führer versus o Scar. Aquilo é uma porrada franca. Aquilo é você chegar, você perder os dois braços, pegar o pedaço da sua espada que tá voando, fincar na tua boca e fincar no estômago do seu inimigo.
Exato. Eu fio isso, sabe, porra, combater,
isso, cara. Isso é shonen. Isso é shonen. Isso é shonen com substância. Porra. Pegar a espada com a boca. Sempre que o personagem pega a espada com a boca, fodeu, cara. E o cara tava sem os braços, velho.
Cuidado que essa frase ficou foda, hein?
Então, talvez você não, talvez você deva assistir One Piece, só pra falar. Tem um cara que anda com a espada na boca o tempo inteiro. Isso também soa muito errado.
Muito. A gente não explicou porra nenhuma da obra, agora a gente vai explicar como um todo, de uma maneira organizada, coisa que a gente não é. Alguém aqui é organizado nessa porra desse podcast? Ninguém é organizado nessa merda.
Então vamos tentar. Não, mas da minha vida eu sou.
É, porque senão a gente não ganha dinheiro, né? Puta que pariu. Então vamos lá, Arthur, começa.
Tá, então a história tem vários arcos menores, né? Mas a história principal, o arco maior, são dois arcos que fecham a história toda, que é o arco da busca dos irmãos Eric pelos seus corpos, né? Em contrapartida também é a busca do homúnculo pai de se tornar praticamente um deus, né? Então, isso envolve ali, vai contar a história envolvendo o pai dos irmãos Eric, né? Tudo isso aí. O envolvimento dele com...
Essa história do homúnculo principal virar quase um deus é basicamente para compensar a inicial insignificância dele.
É, não, então...
A inicial, tipo, caraca, eu sou tão pequeno, cara, eu não vou ser pequeno, cara. Eu não quero ser pequeno. Vambora, vamos
comprou,
subir.
Aí ele comprou um carro, uma picape.
Uma picape grande, né? Um Humvee. Um
alto pra compensar.
Caralho, é muito tal.
Mas com certeza.
Basicamente, a ideia do homúnculo pai é construir um círculo de transmutação que passe por todo o país, né?
E que engraçado, que ele possa o país uma... é bem circular, né?
É, então, eu achei conveniente, né, Panda?
Então, mas quem fundou o país foi o próprio homúnculo pai, né?
Então, já tá, já tá.
Que tem uns 400 anos já, né? Exato. Que o primeiro ciclo de transmutação, já que estamos falando disso, que foi em Chival, não foi bem, não, quase Chival. Xerxes. Desculpa! Erro rude. Foi em Xerxes. Que destruiu praticamente a cidade, né? Que era...
Olá, Leônidas.
Que é... Nossa, puta que pariu.
Puta referência bosta, hein?
É, tinha um ciclo de transmutação também.
Eu não entendi. Qual é?
Não quer entender, não. Não quer entender, não. Depois teve chats no Google, você vai entender. É... Que ele acabou criando a Pedra Filosofal e começou a mexer os pauzinhos por debaixo dos panos pra tentar fazer uma pedra maior ainda, né? Com toda a cidade de Amethyst. Os massacres de Amethyst,
ele tava final, ele, no final ele queria fumar essa pedra toda, tamanho de um país inteiro.
Até uma viagem, né?
É, um senhor cachimbo. Mas continue.
Esse pai homúnculo, ele cria alguns homúnculos, que cada um recebe o nome de um pecado capital, que vão auxiliar ele aí nesse plano maléfico dele. Então, basicamente, os arcos aí menores vão estar... complementando.
Mas calma aí, cada homúnculo tem o nome de um pecado capital e ele age como tal.
É, ou seja, nós temos um inveja. Dele, a habilidade dele principal está relacionada com isso, né?
Assim, não, mas tudo bem.
Não, porque se você é esquisito, alguém, sei lá, tipo, deuses americanos, tá ligado? Você viu?
Sim, eu li.
A deusa. Se ela fizesse aquilo, ia ser de acordo. Se ela comesse alguém pela xota. Mas ela não faz isso. Eu acho ser bom. Acho isso bom. Acho
que é porque ainda tem que manter um certo nível. Tipo, ainda é pra criança, diferente do Gacha.
Já foi há muito tempo.
Esse barco nunca já partiu,
foi.
Né?
Nunca foi. Nunca
Family Friends, aí você pergunta, por que a gente não tá no YouTube, né?
É, exato.
Por que a gente paga o nosso próprio servidor? Vai, exato. Chupa.
Pra falar, foda-se.
Chupa, é Google.
Achou errado, otário!
Porra, mano. Acabei de ler Calígula aqui. Puta
caralho.
Esse é o nosso arco, né? E é bom que esses arcos, em contrapartida que criou o homúnculo, foi o Hohenheim, que é o pai do Eric, olha só, né?
Von Hohenheim.
Tiberius von Hohenheim, né?
É, eu acho que ele não criou o primeiro homúnculo, ele participou da pesquisa que criou.
Ele era um escravo.
Ele era um escravo.
Cara, ele era um escravo, ele varria o chão.
É, ele era um zelador.
Ele era um zelador.
E o homúnculo libertou ele. Deu inteligência, ensinou alquimia.
Realmente, era um zelador.
E deu uma pedra filosofal pra ele, por isso que ele é imortal também.
Sim, ele durou 400 anos quase, né?
É um arrombado.
Na verdade, então, vamos lá. Na verdade, ele não deu uma pedra filosofal. Ele fez o Van Hohenheim ser uma pedra filosofal ambulante.
É,
tipo essa que é, essa que é a parada dele. Então, ele conseguia fazer feitos de alquimia sem a troca equivalente.
É, que a troca equivalente era o pessoal de chefes, né?
Exato. Ele tinha um combustível pra fazer isso por um bocado de tempo.
Aham. Uhum. Aquela criança tá aqui, ó, essa parede de gesso. Ah, aquela família tá aqui, a porra de um raio de fogo. Vambora. Minha imortalidade, porra, 2.000 pessoas. Tá de boa, imortal pra sempre.
A maioria desses arcos aí, toda a parte, digamos, a trama, muitas vezes os, que nem a gente falou, os homúnculos aí criados pelo homúnculo pai vão estar envolvidos, eles que vão estar arquitetando tudo isso. Tanto que o massacre de Chival, se não me engano, o Inveja, que tem a capacidade de se transformar, a forma física, né? Ele se transforma acho que é um soldado, e ele atira num estivaliano, né? Acho que é isso, uma criança estivaliana, daí aí que começa a guerra, né? Então, alguma coisa assim. Mas é basicamente por aí a obra.
Sim, é bom que parece que a Arakawa, eu sinto que ela leu alguns conflitos militares. No mangá, que eu gosto muito dos extras dos mangás, cara. E principalmente notas do autor. Ela falou que te falou com alguns veteranos de Segunda Guerra pra falar como é que era a tensão, como é que eram os conflitos, etc. Isso deu, acho que, uma autenticidade pro massacre de Chival bem grande. Ela provavelmente leu bastante sobre isso. Que lembrou, por exemplo, o que tem acontecido hoje em Israel, que acaba um soldado dá um tiro, alguma coisa, alguém dá uma facada em alguém de um dos lados, e acaba estourando um conflito que um lado começa a soltar mísseis um do outro. Escala disso de uma maneira enorme. Ou do principal escalada de conflito, que foi o assassinato do Duque Ferdinando, que gerou a Primeira Guerra Mundial. E eu, que sou uma beat de história militar, acho isso sensacional no Fullmetal. É um ponto muito da hora. E como ela acaba amarrando essa trama desde o começo, como a gente tá falando aqui, da mitologia inicial, do massacre de Chival, de Xerxes, etc.
Então, basicamente, quando os irmãos vão começar a busca deles, eles vão começar a busca pelos corpos deles, eles decidem se tornar alquimistas federais.
Ah, porque eles perderam os corpos porque a mãe morreu, né?
Eles sendo alquimistas federais, eles têm acesso a...
pesquisa, isso. Recurso, dinheiro, tudo isso. E aí eles começam, só que o que acontece? Durante esse, digamos, essa busca deles, o homúnculo pai, né, que... tá tentando arquitetar esse plano de criar essa nova pedra filosofal gigante. E as coisas vão entrando em conflito, começa a acontecer algumas coisas, eles acabam investigando e vai seguindo. Algumas pedras filosofais menores ou mais fracas, né, a gente pode dizer assim, vão aparecendo durante a obra, né, É, como a gente falou, né, uma delas, o Edward e o Alfonso acabam abrindo mão de usar, né, por causa quando eles conhecem isso. Então, vai seguindo nesse sentido. A gente tem a introdução do Scar, a questão do Torre de Ishval. Bom, basicamente, é por aí. A gente tem também, aí, entra também, no caso, a Henry, que é, nesse começo, é como se fosse uma irmã para os irmãos Eric, né? E que depois, naquele final, bem bonitinho, cria um finalzinho, com só mostrando mais pra frente lá, eles juntos com a família e tal, mas ela acaba ficando junto com o Edward, né? É uma frase tão legal, a declaração dele pra ela, né? Ele usa a própria alquimia pra fazer a declaração pra ela. Afinal, eu achei aquilo bem, bem legal, acho que fechou bem.
Fácil. Eu não lembro, Arthur, o que que ele fala? Tu lembra?
Ele fala quando ele tá pra se despedir, porque com o final, eles decidem voltar a buscar, entender a alquimia, né? Então, o Alfonso vai pra China, na China não, desculpa, é, se você acha
Xiao.
Xiao. Com a... Como que é o nome dela? Feilang. Ah, aquela personagem lá.
A chinesa da Anitta.
Esse é o nome dela. Vai com ela. E o Edward vai pro outro lado. Vai cada um pra um lado em termos de orientação, né? Como se fosse leste ou oeste. E daí, antes dele embarcar, ele tá conversando com a Irma e tal ali. E daí ele fala que o relacionamento deles vai ser uma troca equivalente. Que ele vai dar 50% dele pra ela e que ela vai dar 50% dela pra ele. Ele fala isso. Aí ela olha pra ele, assim, né, com aquela cara e fala, não, não vai ser assim. Vai ser, eu vou te dar meu 100%, né? Então, aí mostra a declaração que é, o amor é isso. Você vai se dedicar totalmente a outra pessoa, você vai viver com a outra pessoa. E daí, claro, né, tem aquelas cenas engraçadas, aí ela começa a falar, não, 100% é muito, 90% e tal. E ela chega no número mágico, não, 85% tá bom. Daí ele abraça ela, ai, que bonitinho, ai, caralho.
Ah.
Seu romântico, seu apaixonado.
Tinha que ser o Arthur pra falar disso, né, João?
É? Quer?
Ele ficou por fora.
Ignorou. Ah, não, não, é. Eu tava, sei lá, jogando qualquer coisa aqui. Tá muito melancólico o negócio
não,
aí.
É, filha.
Já terminaram? Posso voltar aqui?
Pode.
Ah, valeu.
Então, porrada, né, João?
Então, cara, qual é a porradaria que a gente vai comentar agora? A porrada final?
Ah, com certeza. Vamos deixar agora o capítulo pro final, né?
Então, cara, o final... Esse anime, ele consegue passar muito bem aquela sensação de... É o vilão final, é desespero. É tipo... Tudo que podia dar de errado com o grupo acontece, porque o vilão tem tudo muito bem planejado. Só que no final você consegue... Os heróis conseguem triunfar. Sim, vocês já até comentaram... Tudo mais, mas é legal porque o anime consegue separar bem a batalha em vários frontes. Então você tem a galera lutando no topo contra o Führer, né? Que o Führer tá sozinho contra o exército inteiro, se rebelou contra ele. Você tem a galera lutando lá embaixo, os cinco sacrifícios, lutando contra o homúnculo, contra o pai, né? E a porrada comendo também, os caras só se ferrando, Mustang cego, tudo dando errado. E, cara, como é que eles vão resolver esse negócio? E acaba tão bem aquilo, tão satisfatória, sem ponta solta. Não tem furo de roteiro, nem nada do tipo. Kof Dragon Ball. Super. E que, cara, é muito gratificante ver como isso termina de uma forma boa, sem você ter ponta solta, sem ter Deus Ex Machina aparecendo. Os caras ganham. É a clássica história do bem contra o mal, do herói.
E quem sacrificou o que teve que sacrificar.
Um sacrifício altruísta ao extremo. O cara sacrificou o cara mais importante pra ele. Mas o principal é uma história que acaba sem Deus Ex Machina. Ou seja, assim, o vilão era poderoso. Era. Mas os heróis tinham como triunfar sobre aquele vilão. Só não era aparente desde o início. O contraponto que eu quero fazer justamente. Você tem histórias em que o... Bleach. Em que eles tornam o vilão tão poderoso... Tão poderoso que o herói não consegue mais ganhar pelas vias normais. Então tem que fazer o quê? Transformação. Power up. Que inclusive, ponto positivo pro Full Metal, não tem torneio e não tem transformação. Que porra de shonen é esse? Cara, tem alguma coisa errada, mas mesmo assim o negócio é bom, cara. Assim, pra um anime sem torneio, sem transformação, porra, sem o personagem principal descobrir que é isso ele descobre. Que é filho de um maluco fodão do passado.
Ele é. Ó,
Isso, é. A Santa Trindade do Shonen, ele atingiu um critério, então tá tranquilo. Entrou
não
na.
Não tinha como, né, cara? Isso tá tudo, né?
Ai, deixa.
Mas é isso, cara. Assim, a batalha final, ela acontecendo em vários frontes e toda a angústia, pra mim é um ponto, porra, muito positivo desse anime. Toda a direção de arte também é muito bem feita. Cara, é em suma perfeito. Sim, esse final pra mim, ó, é um encerramento perfeito pra uma obra que, cara, 100%, não tem do que reclamar dela.
Você realmente não precisa de uma continuação, você não quer.
Isso.
Não. É, por favor, filme. Não.
Você quer
tá
aquilo.
Bom, é
então,
aquilo.
Exato. Eu acho que isso, como o João colocou, ela encerra de uma forma tão bacana, tão boa, que pra gente tá ótimo. A gente não quer mexer naquilo, a gente quer aquilo. Aquele final tá ótimo.
Então, pessoal, hoje não vai ter recomendação porra nenhuma, né?
Por que não?
Porque todo mundo aqui recomenda Fullmetal Alchemist, caralho.
Aê, porra!
Porra! Seja a série de 2013, seja a série do Brotherhood, tá tudo na Netflix atualmente, você provavelmente já tem Netflix, tá vendo lá aquela porra da sua série lá, da Marvel, La Casa de Papel, que eu não vi aquela porra ainda, Stage Strings, etc. Então tu deve ter uma Netflix na tua casa. Então tá lá, cara, tá na tua mão, tu não precisa assinar mais nada. Você tem escolha. Se você for ver a série animada, você pode até ver a série de 2003, mas veja o Brotherhood, por favor, cara. É o final verdadeiro, entre aspas. E vocês, como eu, que preferem o mangá, porque são um bando de pau no cu, como eu, o mangá tá sendo relançado aí pela JBC. Tem o mangá clássico também, se você conseguir achar volumes que ninguém encontra. Boa sorte pra você. E eu acho que tá mais do que recomendado aqui pelo pessoal do Gacha, né? Apesar dessa bagunça desse episódio.
É um ótimo primeiro shonen aí pra quem quer entrar nesse mundo aí.
Então é isso, pessoal. Esse foi nosso episódio, os Trancos e Barrancos do Fullmetal, que quase não saiu duas vezes, né?
Mas saiu, cara.
Devido viagem
do João.
Nossa.
Culpa do João? Vou ficar quieto essa porra.
Não, cara, não é culpa sua, não.
Vou ficar quieto essa merda. Deixa quieto. Vocês estão arrumando a história, rapaz.
Uma na facada no outro aí. Daqui a pouco o João vai pegar aquelas milhas que ele vai sair pra Brasília.
Top socão.
O João vai pegar o cartão de milha dele de Brasília, que vai toda semana lá, vai dar um pulo em Curitiba, tu tá fudido.
É isso aí.
Aqui nós vamos sair pra encher a cara e comer hambúrguer e comer costela, é nóis.
Meu hambúrguer e comer costela, é nóis.
Já vai preparando aí, João, já vai preparando. Porque no episódio dos animes da temporada tem anime de menininha pra caralho, e nós vamos falar de todos eles, tá?
Então, só pra falar, hein. Tô jogando Monster Hunter ainda. É um ótimo jogo pra se jogar enquanto gravo gacha. Falou disso. Valeu, Arthur. Você perceber longos períodos de silêncio da minha parte, não se espante. Valeu, galera.
Então foi esse nosso episódio, galera.
Valeu antes do Roberto morrer.
É, eu fiz esse episódio passando mal, quase vomitando, mas vambora. E saiu, porra, saiu. Então
valeu,
é isso.
Gente,
obrigado. Tchau, pera aí, caralho. Manda e-mail, porra. Manda e-mail, caralho.
Façam sempre a troca equivalente. Senão vai dar merda.
É,
vai
te mandar um comentário. A gente manda o episódio. Vocês mandam um comentário, porra. É nóis. Valeu, pessoal. Um abraço.
Valeu, abraço.
You.
com soluço. Puta que pariu. É sério.
Caralho, vai pegar água, cara. Vai pegar água.
Ô, João, você viu que vai ter um anime de boxe de robô, cara, nessa próxima temporada?
Nossa.
Eu tô muito afim.
Vou no banheiro rapidão.
Pera, agora.
Boxe de robô, tipo aquele filme do Wolverine lá?
Não sei, Gigante cara. Eu mandei lá, ó. Megalobox. Cara, parece ser muito bom essa porra.
Isso é um mangá famosinho já, cara. Tá ficando famoso.
Eu não conheço, mas parece que vai ser bom isso aí.
Esse mangá tá ficando famosinho. É, o que eu ia falar, cara. Agora que você tá lendo mangá, procura eu já falei lá, né? O Dr. Stone.
Dr. Stone é muito bom, cara.
Eu li tudo em, sei lá, 2 dias e, puta, recomendo muito.
Eu li em 5 capítulos.
Deixa eu botar aqui, então. Eu tô vendo chamado, cara. Como que é o nome? Tava bem cotado aqui, deixa eu ver aqui. Eu tô lendo Goblin Slayer, né?
Eu tenho que botar isso na lista. E eu tô lendo, agora que eu lembrei, Tower of God também. Pro episódio de mangá coreano.
Ó, Shikabaneshu Undead. Eu tô lendo esse, que é sobre morto-vivo, zumbi, o escambau do Judas. E tem um que eu tô lendo que tá muito famoso lá, que é Yakuzuku no Neverland.
Ah, sim, Promised Neverland. É muito bom.
Esse tá... tô lendo esse, cara. Tô no terceiro capítulo.
Do moleque do orfanato?
É muito bom. É, cara, é foda. É pesadíssimo.
Ah, parada, voltei. Voltei. O soluço passou. Não me lembro onde eu tava.
Peço encarecidamente pra vocês, se vocês forem encarar Violet Evergarden...
já dropei há muito tempo.
Encarem os primeiros 6 episódios...
Putz, caralho, tu vai ter que aumentar muito essa aposta aí, velho.
Não, calma, deixa eu falar. Encarem os primeiros 6 episódios, assim, eles são bem... Os primeiros 6 são bem morno, bem tranquilo. Não que são ruins, não é isso? Mas comparado com o que acontece a partir do 7º, é
começa,
bem diferente.
Começa a ter porrada?
Então, exato. Tipo, no episódio 7 tem uma cena de luta, assim, cara.
Ah, que, vamos cara, lá, me convença aí.
É muito foda. É muito foda. Que daí ele a partir do 7 começa a voltar mais no passado da Violet, entendeu? Daí mostra ela na guerra. Cara, é a cena, a animação, assim, dela lutando no cenário lá, no meio das chamas, assim, enquanto pega. Cara, que coisa foda. E sangue e cabeça. Nossa, cara, muito foda.
Então.
Esse é o meu guerreirinho.
Tá aprendendo, tá começando.
Mas assim, a ideia da série é drama, cara. Não é uma parada.
É, então, cara, eu vi o primeiro episódio, eu dormi. Eu falei, não é possível. Eu vi de novo, eu deu sono, foda. Falei, tá bom, vou ver o segundo. Eu dormi de novo, eu falei, cara, não dá, desculpa, não é pra mim. Em compensação, eu vi num dia só, que foi hoje, todo o Sword Oratória. Olha só que legal. Eu achei eu achei melhor do que o original, inclusive.
Então, calma.
Que os caras. Não, o Arthur, eu já vi, é minha opinião, caralho. É não, melhor não, e pode.
Então, isso que eu tô te falando é que a galera. A galera que. Da internet, né? A galera da internet, eles ficam putaço que ninguém gostou do oratório, nada. Cara, eu achei que você dá pra mesma história um ponto de vista de outro personagem, eu achei iradíssimo.
Não, então, eu gostei porque ele foca em world building, né? Você tem, tipo, uma exploração muito maior do universo.
Então, mas é que assim, João, sabe o que eu achei foda? É que assim, quando você vê a primeira série, você viu que os feitos do protagonista lá são fodas. Mas nessa segunda, nesse spin-off, é mais interessante ainda. Porque você tem personagens que são ultra mega mais pica que o cara.
Sim.
Que são muito superiores, tipo, infinitamente superiores, mas que olham a situação e daí nos dão essa base pra entender que o que o cara tá fazendo é muito incrível, entendeu? Eu achei isso muito foda, cara. E essa parada de world building que você falou, então, pô, mais ainda.
Cara,
é sensacional.
Eu devorei a parada hoje, meu irmão.
Eu achei muito bom.
À tarde, voltei do almoço, comecei a ver essa porra, só parei agora.
Tá, uma coisa que a gente tem que falar, acho que é um bom recado no começo do episódio. Eu não passei ali no gacho, tinha visto antes, mas eu só...
Eu vi isso aí, por que as pessoas fazem isso, eu não sei. Vocês já assistiram essa porra? Eu já assisti, não dá.
Cara, eu nem chego perto. O Attack on Titan?
Live action do Attack on Titan, não dá, cara.
Ah, cara, o Full Metal já acabou com a minha esperança. Não, Full Metal, desculpa, como é que é o nome? Death Note, Full Metal é aceitável. Death não. Note é que acabou com a minha esperança
não,
da humanidade.
Não, cara, é muito ruim esse filme aqui. É sério, não, por favor, assim, não vejam mesmo. Não vejam. Não,
é ruim, é ruim nível. É ruim nível Índia, Bollywood?
Não.
Ou...
Cara, é tipo, é mais ruim que Death Note, cara.
Eu já Caralho. Não. Ó, eu comecei a ler Attack on Titan há muito tempo, mas quando eu comecei a não me conseguir diferenciar os personagens, aí eu.
Cara, o mangá de Attack on Titan é muito feio, cara. É foda.
É feio pra caralho.
Beleza, mas,
assim, Attack on Titan
mas deu... vamos anunciar vai, essa vai. Parada no começo do episódio, apesar de a gente achar meio Sim. zoado. Que eu acho.
Ah, mas se prepara, meu irmão. Aqui tem informação, cara.
Pô, pode fazer. Tu realmente gostou do choque de cultura, né?
Então, como eu disse, o episódio que foi a guinada pra mim, eu até revi ele há pouco tempo. Caralho, o episódio do Top Socão, meu irmão. Caralho! Quando o Maurílio toma um soco na cara, eu. Puta que pariu, cara! Minha mão foi junto, cara! Caralho, que
Maurílio
foda
tomou
aquilo.
O socão? Mas, eu não acompanho, eu só vejo algumas coisas.
Sim, sim.
Porra!
Deixa eu mandar pra você o link ali, Pandano.
É, Luzes no Céu, né?
É.
O título em português.
Luzes no Céu, Fireworks, né? Que é em inglês. É assim, é um filme legal, assim, tipo, ok, mais ou menos. É, mas assim, cara, tem tanta coisa boa que eles podiam colocar no lugar, tipo, eles fazem isso, foda.
Tava em promoção, sabe aquele saldão da Americanas? Chegaram lá, olharam e falaram, porra, R$10 esse DVD do Devilman. Eu fui lá e comprei. Eu fui em casa, eu assisti o live action do Devilman. Eu chorei sangue.
Por quê?
Porque eu gosto de me chibatear. Eu gosto de me fuder.
Eu baixei, então. Eu baixei o live action de Kakegurui. Você acha que vai ser bom? Vai
não,
ser
um vai. É por isso que eu só olhei de longe. Tá falando assim.
Vocês são masoquistas. Esse é o problema.
Cara, eu tô assistindo.
Ninguém precisa disso na vida e vocês fazem assim mesmo. É isso.
Cara, eu tô assistindo o White Album 2, cara. É muito bonito, cara. Puta que pariu. É muito
eu
bom.
Não faço nem ideia do que seja.
É, João. Tchau, caralho. Cadeira dos infernos. Anohana, só falo isso, agora chore sozinho.
Anohana, ó. Anohana é o primeiro episódio, você já chora, você já queimar
não,
todo
o
mundo.
O primeiro episódio, cara, eu terminei ele soluçando de chorar. Eu parei e falei, não quero ver uma merda nenhuma, não. Para com essa merda, cansei. Vou fazer outra coisa, vou ver Malhação. Não choro vendo Malhação. Porra.
Anohana é bom. Mas
Shigatsu Wakimi no Uso
é
pior.
É mais bruto.
Não gosta de Hã? Chorar, é isso?
Você pode fazer o que quiser. O chorar é só uma reação. Não, eu gosto de ver a história legal.
Cada um reage da forma que quer. Eu acho que
não,
isso é
que
de
quer,
cada um.
Não, não tem... Você não reage da forma que você quer. É uma reação. Você exprime então. A sua reação.
Então, mas se a pessoa não tem costume de chorar por nada, tipo, ela vai do jeito como ela é.
Ela vai se sentir triste, no mínimo. Triste.
É, ou ela tipo, não assiste. É isso.
Sem brincadeira. O
Muito
episódio
bem,
10. O episódio 10 de Violet Evergarden, eu chorei no meio do episódio. Aí, no final do episódio, tem uma cena foda, assim, tipo, que é totalmente inesperada, e eu chorei de novo. Aí eu tava conversando com a minha namorada, aí no outro dia ela me perguntou: você viu Violet ontem? Aí a que a gente tava assistindo, né? Ela assistiu na casa dela, assistiu na minha. Daí eu falei, vi. Aí ela, você chorou? Eu falei, sim. Aí ela, no meio e no final, eu falei, aham, ela, é isso mesmo, então.
Então, né?
Não tem, cara, é muito foda.
Então vamos lá, pessoal. 3, 2, 1.